no ar. Observatório do Terceiro Setor. Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Apresentação, Joel Scala.
Olá, boa tarde, eu sou Joel Scala e começa agora mais um programa Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Levantamento do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo identificou que 1.179 linchamentos entre 1980 e 2006 em todo o Brasil. O núcleo analisou 589 casos de linchamento na região metropolitana de São Paulo. Nesse período, segundo pesquisa do sociólogo José de Souza Martins, nos últimos 60 anos, mais de 1 milhão de brasileiros participou de ações de linchamento e 7,8% das vítimas eram inocentes. O Brasil está entre os países que mais lixam no mundo. Nos dias de hoje, há um linchamento ou a tentativa de linchamento por dia aqui no nosso país. Para conversar sobre esse assunto importante, está presente aqui nos estúdios do Observatório Terceiro Setor o Marcelo Naves, assessor do Instituto Paulista da Juventude e da Pastoral Carcerária. Ô Marcelo, boa tarde, muito obrigado pela sua presença.
Boa tarde, obrigado pelo convite.
Esses números são escandalosos.
Os números são altos, mas eles são uma construção, né, uma opção também de construção histórica do Brasil. Linchamento é algo presente na história do Brasil desde a colônia. E a grande pergunta que a gente pode fazer é quem está sendo linchado e por que está sendo linchado. Né? O imaginário que se constrói sobre quem pode apanhar, quem pode morrer, quem pode ser preso, acho que é a grande questão que está em jogo.
A outra convidada, a Ariane Natal, pesquisadora do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo. Boa tarde, Ariane.
Boa tarde.
Tudo bem com você?
Tudo ótimo.
Prazer em revê-la. Já há algum tempo você esteve aqui, né?
Sim, eu estive aqui e agora eu voltei.
Quais as razões do aumento de linchamentos?
Só tem uma questãozinha, Joel, que é difícil você falar em aumento ou decréscimo quando a gente fala de linchamentos, porque a gente não tem dados oficiais. Né? Então, o monitoramento ele é feito a partir das notícias de jornal. Então, essas notícias elas podem ter uma variação ao longo do tempo que não necessariamente refletem mais ou menos casos. Né? Significa o interesse da imprensa por essa pauta, mas não necessariamente que os casos estão aumentando.
Não existem indicadores precisos que a gente possa mencionar.
Não. A imprensa é a fonte principal, né? Então você tem esse problema do viés da fonte. Então, de qualquer maneira, o que dá para dizer é que eles persistem, né? Os linchamentos existem e persistem no tempo. É difícil só falar em momentos de acréscimo ou de queda em função dessa fonte.
De qualquer forma, a gente imagina que com o aumento da violência é possível que a imprensa não registrou e esteja acontecendo linchamentos em todo o país.
Sim, os linchamentos eles são muito subnotificados, né? Mesmo porque nem sempre, nem todo o que a gente chama de linchamento não necessariamente implica na morte, né, da vítima, da pessoa que está sendo linchada. Você tem tentativas, né, agressões que não necessariamente levam à morte. E você tem muita subnotificação. É muito comum, até você está lendo uma notícia de jornal sobre algum tipo de crime, por exemplo, um roubo, e aí na notícia de jornal tem informação de que o suspeito do roubo foi agredido pela população. Isso é uma tentativa de linchamento ou um linchamento. Mas isso nem sempre é problematizado. Essa palavra não aparece na notícia e isso acaba não sendo contabilizado, não atensado como linchamento. Mas ele é algo tão comum, né, que presos suspeitos ou pessoas que são acusadas de um crime, que as pessoas sejam agredidas por populares, isso é comum que aconteça, mas nem sempre aparece sob essa chave do linchamento.
Isso é um problema, né? Na construção dos dados precisos e até para se criar políticas públicas, né? Para se combater esse tipo de ocorrência. Como acontece toda quinta-feira, presente e participa do programa a jornalista Ana Roger, que é editora do portal do Observatório do Terceiro Setor. Boa tarde, Ana.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Ariadne. Boa tarde aos nossos ouvintes.
Ana, diante dessa realidade aqui dos linchamentos, a primeira constatação é que a população não acredita na justiça.
É, pode não acreditar na justiça, mas assim, vamos pensar que o Brasil se diz um país religioso, que o dia inteiro as pessoas ficam falando graças a Deus, Deus te ajude, vá com Deus. Como é que elas podem acreditar que linchar alguém é alguma justiça? Então, mesmo que, não, que a justiça falhe, e ela falhe em alguns pontos, mas ela também funciona em outros, e a prova está aí, a gente está vendo um monte de gente sendo julgado, sendo, né, até condenado por seus crimes, então ela está funcionando um pouco melhor do que já foi no passado. É, linchar não vai ser a solução.
É,
então, até pelo fórum particular, pelo privado, se você diz que acredita em Deus, já seria um motivo para você não querer fazer justiça com as próprias mãos. Mas é, o Brasil é um país engraçado nesse sentido.
E outro dado relevante é que o problema da condição social da maioria da população brasileira. O nosso país é profundamente injusto, né? E trata mal sua questão social. Participe do nosso programa ligando para a produção, falando com a Fernanda ou a Joana, pelos telefones 3289-3580 ou 3253-4845. Ou postando sua pergunta ou comentário em nossa página no Facebook, facebook.com/Observatório 3 Setor.
Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845 ou acesse trianon.com.br.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendência Mídia.
Estamos de volta com a reportagem da Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor. O mundo precisa investir na nova agenda de desenvolvimento sustentável. A avaliação da conselheira especial do secretário-geral sobre o planejamento da agenda de desenvolvimento pós-2015. Laura Gelbert, de Nova York, tem as informações.
A conselheira especial do secretário-geral da ONU sobre o planejamento da Agenda de Desenvolvimento pós-2015 afirmou ser essencial que os países façam os investimentos necessários para a realização da nova Agenda de Desenvolvimento Sustentável. Seus objetivos serão formalmente adotados em setembro. Para Amina Mohamed, pela primeira vez, não se está colocando um paliativo no problema, mas sim olhando para suas raízes. Segundo a especialista, a não ser que sejam feitos os investimentos para olhar para essas causas, continuará a haver escalada de conflitos, danos ao meio ambiente, mais pessoas serão excluídas. Em entrevista ao Serviço de Notícias da ONU, Mohamed destacou que os recursos necessários para um investimento nessa nova agenda já existem e que seria só uma questão de desbloqueá-los. No dia 2 de agosto, os 193 Estados-membros da ONU concordaram em uma agenda ambiciosa que contém 17 novos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Seu objetivo é acabar com a pobreza, promover a prosperidade e o bem-estar às pessoas e, ao mesmo tempo, proteger o meio ambiente até 2030. O acordo conclui um processo de negociação que durou mais de 2 anos e teve participação inédita da sociedade civil. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável serão formalmente adotados por líderes mundiais em uma cúpula especial em Nova York entre 25 e 27 de setembro. Eles sucedem os 8 Objetivos de Desenvolvimento do Milênio que se encerram no fim de 2015. Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e as 169 metas contidas na nova agenda buscam enfrentar barreiras sistêmicas fundamentais ao desenvolvimento sustentável, como desigualdade, padrões de consumo e produção insustentáveis, infraestrutura inadequada e falta de empregos decentes. Para Amina Mohamed, a questão é sobre comportamento, meios de subsistência e estilos de vida. Segundo a especialista, é ainda sobre como as pessoas consomem e produzem, porque claramente não se pode continuar a testar o planeta da forma que é feito. A conselheira especial do secretário-geral sobre o planejamento da Agenda de Desenvolvimento pós-2015 afirmou ainda haver uma coisa sobre este planeta maravilhoso que chamou de casa. Ele pode existir sem as pessoas, mas as pessoas não podem existir sem ele. Da Rádio ONU em Nova York, Laura Gelbert.
New York, New York.
Muito bem, devemos pensar e profundamente a respeito de como as pessoas vivem, do que as pessoas consomem. Mas é possível isso, o Marcelo, na perspectiva do nosso país, onde a gente vive a barbárie dos lixamentos?
Então, eu acho que a gente tem que retomar aquela questão que eu dizia no início. A gente tem que colocar num plano histórico para entender como que se dá essa formação do Brasil. O período colonial, ele foi um período marcado por lixamentos. Então, a população que estava aqui presente, a população indígena, os negros vindos da África, eles eram linchados com respaldo legal. Foram vários povos totalmente exterminados. Esse resquício, ele é importante. Né? Tem uma teórica bem importante, Rio de Janeiro, a Vera Malaguti Batista, que traz exatamente como que a noção de segurança pública foi construída a partir do imaginário escravocrata. Então, a gente começa a identificar exatamente quem é que é linchado e onde que é linchado. Nas periferias, né, quase sempre são os pobres, negros e jovens, mas a gente precisa também ampliar isso. Né? Quando a gente pega, por exemplo, a quantidade de homossexuais que são linchados, pelo fato de serem homossexuais, os moradores de rua que são linchados e assassinados por serem moradores de rua, inclusive...
Então, os motivos são diversos, né?
Eles são diversos, mas tem um tronco, que é um tronco histórico, a partir daquilo que também a própria Vera fala, que é de uma espécie de um medo branco, um medo da elite, né? O medo em relação aos pobres, que são estigmatizados como uma população que pode causar a instabilidade, são um perigo.
Na verdade, o linchamento, pelo que você diz, ele é uma ferramenta da exclusão, né? Da exclusão social.
Ele é mais um dos instrumentos de contenção dos pobres, né? Ele não é um mecanismo por acaso, então não é uma simplesmente algo que sai ingenuamente do coração de alguém. Então é algo bem estruturado na nossa estrutura desigual e preponderantemente alimentado pelo nosso atual sistema penal.
Ariadne, você concorda, depois desse resgate histórico que o Marcelo fez, que políticas públicas poderiam ser construídas a partir desta constatação?
Bom, eu acho que o linchamento, ele comunica uma certa insatisfação, né, com o sistema de segurança e justiça. Né, a ideia de que as instituições não funcionam, então, por isso, seria preciso agir com as próprias mãos para fazer aquilo que o Estado não está fazendo. Né? Então, essa é a base, digamos assim. Mas isso não significa que toda a insatisfação vai desaguar no linchamento. Né? Então, além disso, além dessa insatisfação, você tem esse resgate histórico que ele fez, que é a questão do uso da violência para resolução de conflitos como algo que, como um instrumento mesmo, é algo que faz parte da nossa história e de uma cultura. Né? Então, você tem, de um lado, essa percepção de que as instituições não funcionam, de outra, essa recorrência do uso da violência para resolver conflitos. E, por fim, você tem uma outra questão que está relacionada a essa, que é de respeito aos direitos humanos, de que o direito do outro não precisa ser respeitado, de que aquele que é acusado de cometer um crime, ele automaticamente teria seus direitos suspensos, então contra ele tudo é possível. Então você tem esses três elementos, né? Percepção do Estado que não funciona, uma cultura de violência, a violência como uma forma de resolver conflito, e uma percepção compartilhada por uma parte da população de que aquele que comete um crime não deve ter seus direitos respeitados. Então você junta tudo isso e aí você consegue entender por que é que os linchamentos acontecem. Aí você me pergunta como é que a gente faz, quais são as respostas possíveis. As respostas estão em cada uma dessas, né, em cada elemento desse diagnóstico. Então, Estado funcionando, né, uma questão de mudança cultural que é mais complicada, mas é isso, né? A violência, a gente abandonar a violência como forma de resolver conflito é algo de longo prazo, né? A gente sabe que isso acontece desde o processo de educação, né? Da criança, a ideia de que é batendo que você corrige, né? É batendo que você educa, é batendo que você muda alguém. E isso passa pela violência doméstica, isso passa pela violência em espaços públicos, e aí, enfim, deságua em última instância, ou num caso extremo, né? Nos casos de linchamento. Então, pensar em mudança não é uma chavinha que você muda e não é uma canetada, porque é um problema bem complexo.
A sociedade deve se conscientizar e todos os segmentos da sociedade lutarem para uma mudança, né, efetiva. Ana?
Bom, fico pensando aí também que você pode avaliar qual é a responsabilidade da imprensa, né, do nosso jornalismo. Porque você também tem uma série de programas policiais que vão ao ar todos os dias, eles noticiam um crime 10 vezes, o mesmo às vezes, então dá a impressão de que muitos crimes estão acontecendo, não que eles não estejam, mas as pessoas começam a ficar com medo de sair de casa, ficam com aquilo na cabeça e isso também vai estimulando o cidadão, até pelos comentários dos jornalistas, você vê muitos apresentadores aí, estimula o cidadão a pensar assim, se a gente não resolver, isso vai desandar. Então, isso também é uma falta de responsabilidade.
Praticamente justificando o ato.
Então, assim, isso é uma falta de responsabilidade de nós, que é um absurdo, dos nossos, né? Da nossa categoria jornalística, de muitas vezes incitar a violência. Você não está falando claramente, vamos lá bater no cidadão, mas você incita a violência, incita o medo, inclusive, quando você põe uma reportagem dessa no ar e faz esse tipo de comentário.
Ariadne.
Então, tem uma questão interessante relacionada a essa, que na pesquisa sobre linchamentos que eu fiz, ficou muito claro, a gente tem momentos que você tem mais casos noticiados, né, picos de linchamento. E tentando analisar o que explicava, né, essa concentração, além da questão do interesse da imprensa, ou relacionado, na verdade, a essa questão do interesse da imprensa, ficou muito claro que, ao longo de 30 anos, os momentos de pico, os momentos com mais notícias, eram os momentos que seguiam casos de grande repercussão. Então, quando você tem um caso de grande repercussão sobre linchamento, a gente tinha mais notícias sobre. É possível que isso tenha relação com o interesse maior da imprensa, mas, para além disso, né, quando você coloca algo dessa natureza, principalmente sob uma luz positiva, justificando e aplaudindo, você pode gerar um efeito espelho e dar origem a novos casos.
Com,
né? Então, é uma questão de responsabilidade, não só o que você noticia, mas como você noticia.
Com certeza.
É um efeito perverso, né? Porque se a cobertura da imprensa justificar o ato, é claro que aquilo é um estímulo, né, para as pessoas fazerem justiça com as próprias mãos. O que é um absurdo, né, Marcelo?
Sim, a gente precisa exatamente compreender esse tema dentro de uma complexidade, na provocação que você traz de pensar que políticas públicas ou que ações estruturais são fundamentais, a gente também tem que encarar dentro de uma complexidade ampla. Então, por um lado é a imprensa, mas lembrando que o Estado ele é historicamente violento. Então, a percepção também da periferia em relação ao Estado é algo de uma percepção de agressividade. Quando o Estado se faz presente nas bordas das cidades, das grandes metrópoles, se faz presente como polícia, e uma polícia extremamente violenta. Então, se o próprio Estado violenta e a polícia, por exemplo, a polícia de São Paulo, é uma das que mais mata e mata justamente as pessoas mais pobres, por que não recorrer à violência? Uhum. Então, a construção desse marco violento e agressivo, ele é extremamente complexo e o Estado ele tem um papel muito importante. Vamos lembrar também que o nosso sistema judiciário ele é altamente punitivo. Então, essa percepção de uma impunidade difundida grandemente pela imprensa, na percepção também da população pobre, é uma coisa muito paradoxal, porque também é uma associação de justiça com punição e vingança, como a gente vê, por exemplo, no sistema carcerário e na FEBEM, que é, na prática...
Você sabe que você levantou um aspecto muito importante. No processo de redemocratização do país, a grande falha da nossa democracia foi deixar intacta, né, aqueles mecanismos repressivos do Estado, que vieram da ditadura e permanecem até agora.
O
e nenhum
Estado
governo chamado democrático,
como inimigo, né?
Eleito diretamente pela população, conseguiu desatar esse nó. E é a partir dele que a gente pode pensar numa mudança da sociedade, não é isso?
É, não só não desatou esse nó, como muitas vezes, inclusive, estimula a sua persistência, né? Não é só uma questão de um legado, mas é um legado que foi sendo realimentado. A gente, os policiais que estão na ativa hoje são policiais que não viveram aquela história, mas que foram, não só foram influenciados no processo de formação, o contato, mas eles recebem sinais claros dos gestores públicos de que aquilo é aceitável. Uhum. Mas se existissem sinais de que aquilo não seria aceitável, de que, enfim, você tem um direcionamento também, que é uma escolha política, né? Atual.
Você falou uma coisa interessante. As novas gerações, está no imaginário delas, na prática, de que essa barbárie faz parte da nossa democracia, é um componente da nossa sociedade democrática. E, portanto, eles não repensam isso, né? Uma mudança a respeito disso. Uhum. Né?
Há uma questão também que as pessoas não entendem o conceito de direitos humanos. Quando há um crime e aí vem uma organização, vem uma Anistia Internacional, vem alguém proteger, as pessoas falam, aí vem os direitos humanos e defende os criminosos, mas os direitos humanos não são uma entidade que surge do nada, os direitos humanos são direitos inerentes a todo ser humano, a expressão já diz, as pessoas não entendem isso, que todos nós, seres humanos, temos esses direitos. E, portanto, se a pessoa é um criminoso ou não, ela tem o direito de ser julgado, investigado, julgado e, se condenado, ser preso. Como no Brasil muita gente também é presa sem ao menos ter sido julgada, a gente sabe que as cadeias estão repletas de pessoas que foram esquecidas pelo sistema, que não foram julgadas, sequer olharam para o caso dela, então a pessoa fica esquecida ali no sistema e isso tudo vai parecendo normal dentro da nossa
essa
sociedade.
Essa é a violência que o Marcelo
então,
referiu.
Então, esse
também,
conceito, né, de direitos humanos acaba se diluindo. As pessoas não sabem se o direito é humano ou se o direito é só do cidadão do bem, como as pessoas costumam dizer, como se, né, você pudesse se auto-intitular assim, mas esse conceito de direitos humanos se perde. Então, isso também, quando acontece uma violência policial, por exemplo, numa greve de professores, ninguém se choca. Por exemplo, que acha assim, o Estado está defendendo a sociedade que quer dirigir na Avenida Paulista enquanto há um protesto. Então, o conceito ele varia de acordo com a situação. Né? Ele não se entende isso aqui no Brasil como um conceito inerente ao ser humano.
Existe uma percepção de que direitos são escassos, né? Então, você tem que selecionar quem é que teria mais ou menos direitos, né? Então, esse é o plano de fundo, né, para tentar entender isso. Então, isso tem a ver com o próprio funcionamento do nosso Estado. Como ele não consegue garantir direitos para todos, é como se existisse uma competição e você tivesse que apontar quem são aqueles que são, né, os elegíveis, quem são aqueles que devem ter seus direitos respeitados e quem não, né? Então, se são bens escassos, eles deveriam agraciar alguns e não a todos, né?
E acho que tem um aspecto muito importante do nosso atual momento, que a gente pensar nesse caldo mais conservador ou mais punitivo que a gente está vivendo, também conseguir identificar as experiências populares de alternativas a essas formas de violência. Então, quando a gente fala de que há linchamentos ou agressões, o que está como pano de fundo é que há conflitos nas relações humanas. Isso é inerente ao ser humano. A grande questão é como que a gente resolve, como que se dá a resolução de conflitos. A nossa sociedade moderna, ela pautou a resolução de conflitos de forma autoritária, hierarquizada e vertical.
E violenta.
Né? E violenta. Então, baseada aonde? Penitenciária, punição e polícia. Existem várias experiências, tanto ancestrais como contemporâneas, da gente pensar em resolução de conflitos de forma horizontal, por exemplo, as experiências de justiça restaurativa que vários movimentos sociais, várias comunidades vêm tentando fazer.
Ô Marcelo, eu quero terminar o programa com você falando uma dessas experiências para a gente
encontrar um caminho,
pra,
né?
Encontrar um caminho para a gente não só ficar pesado aqui. Ó, em seu último livro, Linchamentos, a Justiça Popular no Brasil, o sociólogo José de Souza Martins traz a quantificação e análise de 2.028 casos entre 1945 e 1998. Além de estudos de campo no interior de São Paulo, no oeste de Santa Catarina e no sertão da Bahia, ele realizou consulta num arquivo adicional com mais de 2.505 episódios até 2014. Eu estou vendo que você está balançando a cabeça, você conhece esse livro, já leu, né? Esse é um dos poucos livros que tem a respeito de linchamentos, ou existe mais biografia para o ouvinte que estiver interessado, Ariane.
Não, o professor José de Souza Martins é a maior referência mesmo no assunto. Existem poucas pessoas estudando, né, esse tema, são poucos estudos que foram feitos. Você tem também a Jaqueline Signoretto, você tem alguns estudos, mas não são tantos. Por exemplo, o tema como a violência policial é muito mais estudado, você tem muito mais bibliografia, mas de qualquer maneira, até pelas dificuldades, né, o linchamento ele não é algo previsível que você pode observar, ou é difícil posteriormente você conseguir informações sobre a ocorrência, então é um tema difícil de ser cercado, mas ele é interessante para você olhar para a própria sociedade. Né?
Mas motivou você, né?
Muito, motivou. A mim motivou por isso, porque é algo acho que é interessante. É uma ocorrência horrível, mas ele diz muito sobre a sociedade, né? Ele diz muito sobre os valores que estão sendo compartilhados, né? As decisões ali. E, então, para mim, isso foi uma motivação para poder olhar...
Revela muito que é a sociedade brasileira.
Pois é, então, é isso que é motivador para olhar para esse tipo de ocorrência.
Né? Os linchamentos são motivados por atos gravíssimos, culminam no trucidamento violento dos acusados. E não têm sido raros entre nós os linchamentos motivados por medos arcaicos, temores sem fundamento ou descrença nas instituições responsáveis pelo policiamento e pela justiça. Os linchamentos evidenciam a crise de ordem social. O imaginário do medo cria situações. Os cenários e as ações da justiça supressiva da turba enlouquecida. A crueldade da multidão é demarcada e regulada por valores e procedimentos do justiçamento arcaico, que nos remetem a normas e critérios da Inquisição. Nossa, a Inquisição espanhola foi terrível, né? E aí, fazendo essa comparação com a Inquisição, a gente fica pensando como a nossa sociedade é atrasada na proliferação e na construção dos direitos humanos, sobretudo para a população de baixa renda, Marcelo.
Então, acho que essa perspectiva, esse imaginário da ordem, talvez pode ser uma outra chave. Essa ideia de que há uma desordem, a pergunta de novo, é desordem para quem? Porque essa ideia de punitividade e violência, ela também está trazendo benefício e lucro para muita gente. Setores de segurança privada que visam, por exemplo, agora um grande lobby sobre privatização de presídios, o que querem mais é justamente aumento de criminalidade, aumento de prisão.
Que é o que acontece nos Estados Unidos, né?
Exatamente.
As prisões privadas, né?
Exatamente. Então, quando a gente coloca isso no plano político, histórico-político, a gente vê que há um jogo que tem um verniz de ordem. As pessoas têm uma necessidade também de se sentir dentro de uma estabilidade. Então, essa ideia de tentar readequar, né, situações que seriam desviantes, como algo avaliado como um crime, né, também está ligado daquilo que é considerado crime e aquilo que não é considerado crime. Né? E quem que está cometendo? Determinadas ações que são cometidas por pessoas brancas nos centros da cidade não vai criar nenhum tipo de revolta, mas se é um jovem negro considerado insubordinado, já tem um ares de arrogância. Então essa ideia de ordem, ela aciona essa coisa da violência, da contenção e da repressão. Agora, a gente não pode perder a perspectiva do seguinte, né? Ordem para quem numa sociedade desigual e empobrecida?
Ordem que acorda com os interesses da classe dominante, segundo um grande historiador aí. Nós vamos para o intervalo e daqui a pouco a gente volta com a participação dos ouvintes.
Olá, aqui é Mônica Vilela Grave da Rádio ONU em Português em Nova York. Notícias do Brasil e do mundo produzidas pela nossa equipe de jornalismo entram no ar todas as terças e quintas-feiras, das 14h às 15h no programa Observatório do Terceiro Setor, na Rádio Trianon AM, parceiros da Rádio ONU. E para conferir as notícias diretamente da página da Rádio ONU, basta acessar radio.un.org/POR e seguir a Rádio ONU no Twitter e no Facebook.
A vida nos traz muitas conquistas, mostrando que todo conhecimento e esforço compensaram. Com parcerias internacionais, a mais completa infraestrutura, corpo docente altamente qualificado e networking, a FIA é sinônimo de excelência comprovada por mais de 15 mil executivos de sucesso já formados. Seja graduação, pós, MBA ou mestrado profissional, a FIA é decisiva para sua maior realização. A felicidade. FIA, sua maior conquista. Inscreva-se fia.com.br.
3289-3580 3253-4845. Estes são os telefones do ouvinte Trianon. Ligue e participe.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendence Mídia.
Voltamos com o Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. Ariadne, você, apesar do tema ser pesado, lixamento, você se considera uma pessoa feliz?
Nossa pergunta. Eu acho que a gente tem que separar, né? Acho que é difícil, é óbvio que você até acessa esse tipo de informação, você sistematicamente vê problemas, isso... Isso afeta, é óbvio que afeta, mas eu acho que o importante é você tentar separar e principalmente saber que sentar para observar ou tentar agir para impedir é uma forma de você lidar com isso. Né?
Pesquisadora então, social consegue fazer, olha, agora eu fechei essa portinha, agora é o momento da felicidade.
Não, você tem que criar algum distanciamento, é óbvio que você tem que se envolver com o seu tema, mas você tem que criar algum distanciamento para você continuar vivendo e principalmente para você ter discernimento para conseguir olhar para aquilo, continuar e não abandonar, né, aquele tema, ou enfim, por pior que seja, por mais duro que seja, e pensar que aquilo que você está fazendo é algo para tentar contribuir minimamente para ampliar o conhecimento sobre aquele fenômeno, e isso pode ser uma forma de lá na frente pensar em...
E pesquisando o que você gosta também me deixa feliz, né?
Para mim, particularmente, é estimulante porque, para mim, é uma forma de olhar para a sociedade, de pensar sobre ela, né, de ter mais conhecimento sobre a sociedade. Então, eu tento ver nessa chave.
E quando chega o seu momento, qual é a música que você gosta de ouvir?
Eu prefiro ouvir músicas um pouco mais para cima, um pouco mais felizes. Eu falo dela que...
Por favor.
Pediram para que eu escolhesse uma música, eu escolhi Vai Passar, do Chico Buarque, porque eu acho que...
É sua esperança?
Exatamente. Eu acho que é uma música... A ideia é colocar... Eu acho que tentar, não sei se é uma resignação, mas é tentar pensar em caminhos, né?
Vai passar nessa avenida um samba popular. Cada paralelepípedo da velha cidade, essa noite vai se arrepiar. Ao lembrar que aqui passaram sambas imortais, que aqui sangraram pelos nossos pés, que aqui sambaram nossos ancestrais. Num tempo, página infeliz da nossa história, passagem desbotada na memória das nossas novas gerações. Dormia a nossa pátria mãe tão distraída, sem perceber que era subtraída em tenebrosas transações. Seus filhos erravam cegos pelo continente, levavam pedras feito penitentes, erguendo estranhas catedrais. E um dia, afinal, tinham direito a uma alegria, fugaz numa ofegante epidemia, que se chamava carnaval, carnaval, carnaval. Palmas alas dos balões famintos, o bloco dos Napoleões retintos, e os pinheiros do boulevard. Meu Deus, uma cidade a cantar a evolução da liberdade, até o dia clarear. Ai que vida boa, lerê, ai que vida boa, lará. O estandarte do sanatório geral vai passar. Ai que vida boa, lerê, ai que vida boa, lará. O estandarte do sanatório geral vai passar.
Música boa, né, Gé?
É, acho que o objetivo foi quebrar um pouquinho o clima mais tenso do tema e pensar numa superação. A música tem crítica, né? Enfim, apesar de ser um samba,
é
gostoso, ela tem uma crítica ali de fundo, do momento, e pensar que esses momentos, enfim, eles não vão dizer que eles são superados, porque não são, eles continuam influenciando, mas a gente vai vivendo, né?
E aquela reação do Chico com essa música não passou ainda, né, Marcelo?
Não, acho que tem uma estrutura que se passou por uma metamorfose, né? Essa ideia de um processo de redemocratização, na realidade, manteve aí uma estrutura que a gente vive até hoje, né?
Muito bem, começando com a participação dos ouvintes, o Cícero Duarte, de Itapevi. Obrigado, Cícero, um abraço a você. Ele é nosso ouvinte, ele ligou e comentou que ficou admirado e decepcionado pelo Brasil ser um país tão violento. Ele pediu para os nossos convidados comentarem o caso da mulher que foi lixada na Praia Grande. Ele falou Praia Grande, e eu não sei se é o mesmo caso, viu, Cícero? Mas também me chocou muito, né? Que foi aquela moça no Guarujá.
Fabiane.
Aquilo foi um absurdo, porque estimulado por um site de comunicação, e aí envolve...
As redes sociais,
envolve,
né?
Um jornalismo irresponsável... Ela foi confundida com alguém que sequestrava crianças, enfim, ela foi linchada e era inocente. Aí ele quer que você comente o caso.
O caso da Fabiane, ele foi um caso emblemático por uma série de razões. Primeiro que a gente vinha já num... tinha tido um caso de linchamento no começo do ano no Rio de Janeiro, lá no Botafogo, que foi noticiado sobre uma luz positiva, digamos assim. Então você vinha numa toada discutir esse tema. E aí a hora que o caso da Fabiane aconteceu, ele foi ele mudou um pouco a luz sobre esse tipo de fenômeno. Primeiro por ela ser mulher, né? Segundo por esse contexto de um boato. E aí teve essa questão, enfim, que teve um impacto maior, o caso dela, pelo fato dela ser inocente. E aí eu acho que esse é um tema que a gente precisa trazer, assim, porque independe a questão da inocência, na verdade, né? O linchamento, ele é horrível per se, né? Por per se, assim. Não importa se a pessoa é culpada ou inocente, ele é passível de cometer... Ele é injusto e ele comete uma injustiça gigante, porque ele não envolve apuração, não envolve nenhum tipo de devido processo legal, né? O linchamento, ele é sumário. Então, o que aconteceu com ela foi horrível... Envolveu também uma questão de... É muito raro você ter mulheres sendo linchadas no Brasil. Em outros países isso é mais comum. Na Índia você tem bastante caso. Na África você tem bastante caso. Aqui, os poucos linchamentos que eu vi que envolveram mulheres, tem uma questão de fundo também, que é uma questão de quebra do papel do que é esperado de uma mulher, né? Então, ali a acusação que recaia sobre ela de ser enfim, alguém que sequestrava crianças, etc., ou abusava de crianças, tinham várias versões. Como sempre, os linchamentos, eles envolvem versões, porque não são fatos. Né? São acusações ao vento. E a quebra do papel de mãe e de cuidadora. Né? Então é como se ali, no momento que ela deixa, esse papel é quebrado, então o corpo dela é passível de sofrer a violência. Né? Até uma mulher sofrer violência em público é raro. Dentro de casa, da porta para dentro, é relativamente, enfim, comum ou acontece. Em público, né, geralmente crianças, mulheres e idosos...
Acontece muito ainda, né?
A violência está da
9
porta...
anos da Lei Maria da Penha.
Então, geralmente, para essas pessoas, a violência está da porta para dentro, e para homens, geralmente, a violência está da porta para fora. Então, por isso que os linchamentos atingem mais homens. Mas, no caso dela, especificamente, o que é que quebrou essa lógica, né? Foi a acusação dela ter cometido um crime contra a criança. Então, aí quebra o papel de Maria mesmo, a ideia de uma mãe, né? E aí, isso quebrou, né? E aí, ela é passível de sofrer a punição física e o linchamento. Ali, ela já não era mais nada, né?
Você citou a Índia. A Índia começa com a violência sexual coletiva, né? E depois o linchamento.
Lá os linchamentos, eles estão bastante ligados à acusação de bruxaria, por isso que atinge bastante mulheres também. Então, quando, enfim, é um problema de colheita, de infertilidade, algo que se abate sobre a comunidade, então você tem uma acusação de bruxaria, um bode expiatório, né? A ideia de que eliminando aquele bode expiatório você conseguiria restabelecer ali a normalidade.
Ayana, você colocou muito bem no início do programa o papel dos meios de veículos de comunicação, e aí tem um comentário muito, muito forte, né, que é uma comunicação falsa ou mentirosa.
Você,
né?
Tem um outro, e quer dizer, hoje em dia você tem um outro fator, que são as redes sociais, né, que elas amplificam de uma forma rápida qualquer coisa, mentira ou verdade. Então, isso também é uma outra questão. O que mais me chocou nesse caso, eu ia até mencionar antes do Cícero, mas que bom que ele mencionou, o que mais me chocou nesse caso foi que a imagem dessa mulher sendo assassinada, sendo linchada, ficou na internet por dias, aquele vídeo. Entendeu? No momento que ela se tornou imóvel, que ela já não mexia mais o corpo. Foi uma coisa tão chocante para mim, tão apavorante, tão... Assim, foi uma verdadeira catástrofe ver uma coisa daquela
com
sendo...
Com medo de impotência, né?
Não, seria e assim, você imaginar que as pessoas estavam em volta, que havia crianças em volta e que aquilo não chocou ninguém. Não parecia ninguém que estava chocado, assim. Num certo momento falaram, ó, para que ela parou de mover. E aí todo mundo parou.
Antes do Marcelo comentar o caso do Cícero, dela, eu gostaria de perguntar a você que é pesquisadora, Ariane, como é que fica a comunidade depois do episódio? Claro que as pessoas não serão as mesmas. O que acontece com aquela mulher? Passou o tempo. Noticiou, foi, soube-se que aquilo foi uma tremenda injustiça. Aí se chega na comunidade e aí? Aquelas crianças que viram, pai, mãe. Eu sei que teve 2, 3 homens que foram presos. Parece que um ou só foi condenado. Enfim, não importa. Mas aquele coletivo daquela comunidade, como é que vai ver daqui para diante com esse episódio? Essa marca disso. Você já foi no day after, depois do linchamento, para saber como é que eles vão conviver com isso a partir do linchamento?
Então, é difícil você ter falas sobre isso, porque essa é a questão, né? O linchamento, ele é um evento público, envolve essa catarse naquele momento, mas depois você... Impera a lei de silêncio, né? Ninguém
todos
viu,
participaram
ninguém...
Participaram e ninguém participou,
ninguém,
né?
Participou. Ninguém participou. Apesar de ser em comunidades que as pessoas se conhecem, né? Ou pelo menos sabem quem são, ali, de repente, ninguém se implica, né? Enfim, porque é um crime. Então, mas tem alguns depoimentos ou de que uma ideia de que ali a ordem foi sendo restabelecida. A ideia de que você tem o mal, e o mal ele vai ser identificado ou vai se consolidar na figura de uma pessoa, e se você eliminar aquela pessoa, a ordem vai ser restabelecida. É uma percepção muito falsa de ideia de ordem, né? É dicotômica, né? A ideia do bem contra o mal, e que o bem, olha, um bem muito entre aspas,
mas aí descobrimos que eu lutei por nada, eu lutei não é pelo contra o mal. E aí?
Sim, pois é, aquilo gera memória, apesar das pessoas não falarem sobre isso, aquilo gera uma memória, sim, gera uma memória nas crianças que testemunharam, para aquelas pessoas que estão lá, não é um evento corriqueiro que pode ser esquecido facilmente, é algo pesado.
E tem uma questão também, nessas comunidades, as pessoas desde muito pequenas convivem com a violência o tempo todo, como o Marcelo falou no começo, elas veem a polícia dando chute na porta para invadir a casa para procurar alguém, elas veem o próprio crime acontecendo, às vezes, de um grupo contra o outro. Então, não é que uma violência que vá chocar porque não existe, porque essas pessoas elas já estão à mercê da violência diariamente. As mães veem os filhos sendo assassinados quando ainda jovens. Então, é uma violência que já acontece, né? Quer dizer, aí talvez por isso não haja esse choque também, né? É mais chocante para a gente que não está acostumado a ver isso muito próximo, né, à nossa realidade. A gente vê nas noticiários, mas a gente não tem que conviver todos os dias.
Olha, Ana, está colocando um aspecto interessante. Uma comunidade onde já sofre da violência, né, da exclusão, né, social, já sofre de uma violência de um sistema perverso, e a partir desta violência, outras poderão surgir em cadeia, até o linchamento. É isso aí, Ana, é possível que isso seja isso. Marcelo, eu quero te ouvir.
Ana, meu comentário acho que segue exatamente as análises da Ana e da Ariadne, né? Acho que tem pelo menos duas questões aí importantes. No caso da Fabiane, é evidente ali uma estrutura machista que imperou na agressão contra ela. Então, por mais que a gente também tenha os dados que a própria área traz, que há mais registros de linchamento de homens, mas o caso dela também é muito significativo por toda essa análise desse papel da mulher, do lugar da mulher, isso incendeia, isso cria uma revolta. E a gente não pode esquecer que o machismo ele não é conjuntural, ele é estrutural na nossa sociedade. E o outro aspecto que me parece que chama muita atenção é essa constatação posterior de que a Fabiane, então, seria inocente. Essa construção do inocente e do vilão, né, do inimigo e do cidadão de bem, essas construções vazias ideológicas, elas acho que justamente acionam toda uma engrenagem de violência. Numa lógica de que tem o não inocente, que tem o mal, que tem o vilão, essa banalização do mal e da violência não impera. Todo o sistema autoritário reproduziu isso. O nazismo se estruturou na ideia de criar inimigos, né? A ditadura criou um inimigo, né? E a nossa sociedade, por isso que essa chamada transição democrática, ela é até a página 5, né? Ela criou uma série de inimigos. Então, quando esse inimigo é agredido, isso não há um problema, porque esse mal está banalizado, essa violência está banalizada.
É verdade. Nós não resolvemos o problema da questão social, então a gente elimina, né, os personagens, os atores desse segmento para que eles saiam da nossa vista. Né? Deixa eu fazer mais uma participação do ouvinte aqui. A Mônica Pinheiro, lá de Moema. O telefone dela é 3540. Por que o Código Penal Brasileiro não prevê punição para os autores de lixamento? Ariadne, você que pesquisa o assunto, algum causídico disse a você, olha, por que isso não está no Código Penal, o lixamento?
Na verdade, ele não está tipificado daquela maneira, né? Mas a tentativa de homicídio, a lesão corporal e o próprio homicídio, né? O resultado do linchamento, ele é previsto no Código Penal e as pessoas que participam desse tipo de ação, elas estão passíveis de punição, enfim, de acordo com as leis. A questão é que é muito difícil você conseguir implicar quem são os participantes, porque a nossa justiça, ela trabalha com um sistema de individualização das condutas, né? Então, o papel da polícia e depois no julgamento, você tem que indicar exatamente quem foi que fez o quê. Né? Então, num linchamento que você tem a participação de muitas pessoas, é difícil você fazer, ainda mais com, enfim, muitas pessoas, mas poucas pessoas dispostas a testemunhar e poucas evidências, enfim, provas. Você não tem coleta de provas, enfim, não tem reconstituição. Então, é difícil você conseguir implicar e indicar exatamente quem foi que fez o quê. Por isso que é muito difícil que você tenha uma elucidação de um crime dessa natureza. Você teria que dizer quem foi que deu a pontapé, quem foi que deu o soco, quem foi que deu a palavra.
É muito complicado, né? É, nós quatro aqui cometemos um linchamento. Nenhum de nós vai falar, porque nós somos os responsáveis. Nós teríamos nos fazendo uma denúncia contra nós mesmos, né?
Exato, mas de todo modo, acho que a pergunta da Mônica, ela traz um debate importantíssimo, que é acreditar que nos marcos do Código Penal a gente vai ter solução para os nossos conflitos. Não é também esse o caminho. Né? Essa ideia da gente operar também na punitividade também não vai ter nenhum tipo de resolução. Essa ideia de que a punição ela inibe outras ações violências, isso é furada, isso de fato não acontece. Então, além da análise que a Ariadne trouxe, de que existe já um marco legal para isso, nenhuma forma de punição inibe outras agressões. Então, também não é o caminho via Código Penal, ou que seja, né, nos marcos do sistema penal.
Mesmo porque, se os ouvintes quiserem considerar, os Estados Unidos, vários estados possuem a pena de morte. E os crimes continuam acontecendo lá. A pessoa não tem medo nem de morrer. E no próprio Brasil, todo criminoso que vai à rua, ele já está com a pena de morte esperando por ele. Porque ele pode morrer a qualquer momento, ele pode ser baleado. Então, assim, não é isso que inibe crime, com certeza. Né? Tem toda uma questão de educação, de presença do Estado, em forma de políticas públicas, né? De uma construção melhor da sociedade e de nós mesmos como cidadãos também termos essa participação e que isso não é nunca levado ao debate. Né? Sempre é um ponto exclusivo, assim, específico. Ou é o Código Penal, ou é o criminoso, ou é, entendeu? Assim, nunca, ou é a polícia, isso. Mas nunca se junta tudo isso para fazer uma reflexão sobre um debate mais profundo.
Ato, Ana. A criminalização do ato é uma coisa própria da pessoa que tem uma expectativa que está sendo sufocada pela violência. E, na verdade, Mônica, a gente precisa criar políticas públicas e ter uma mudança cultural para que não se chegue ao ato, né? E, sobretudo, porque nós estamos penalizando só um segmento da população brasileira. Vamos para o intervalo? Voltamos dentro de instantes? Aí.
Olá, aqui é Laura Gelbert, da Rádio Onda em Português. Notícias do Brasil e do mundo, produzidas pela nossa equipe de jornalismo, entram no ar todas as terças e quintas-feiras, das 14h às 15h, no programa Observatório do Terceiro Setor, na Rádio Trianon AM, parceiros da Rádio ONU. e para conferir as notícias diretamente da página da Rádio ONU, basta acessar radio.n.org/POR e seguir a rádio no Twitter e no Facebook.
A vida nos traz muitas conquistas, mostrando que todo conhecimento e esforço compensaram. Com parcerias internacionais, a mais completa infraestrutura, corpo docente altamente qualificado e networking, a FIA é sinônimo de excelência comprovada por mais de 15 mil executivos de sucesso já formados. Seja graduação, pós, MBA ou mestrado profissional, a FIA é decisiva para sua maior realização. A felicidade. FIA, sua maior conquista. Inscreva-se fia.com.br.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendência Mídia.
Muito bem, voltamos com o Observatório do Terceiro Setor, hoje com o Marcelo Naves, assessor do Instituto Paulista da Juventude e da Pastoral Carcerária, e Ariadne Natal, pesquisadora do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo. Ô Marcelo, eu perguntei já para a Ariadne, não vai ser surpresa para você, mas você, diante dessa realidade social, que muito bem você identificou alguns pontos aqui no nosso programa, você é um homem esperançoso? Você acha que nós podemos mudar? O Brasil pode mudar?
Ah, eu acho que, como o Eduardo Galeano já disse, sem a utopia a gente não caminha. E a utopia é o que faz o coração bater. Identificar a realidade, inclusive a realidade mais crítica, significa também produzir o inverso dialeticamente, ou seja, a gente conseguir ter esperança e poder sonhar. E a ideia de uma comunidade, de construir um mundo como comunidade, acho que essa é a utopia maior.
Essa esperança que caminha com você, você escolheu uma música aqui da Beth Carvalho Mercedes Souza que sugere que a gente tem que pedir a Deus, mas os homens que terão que resolver isso, né?
Ah, sim, não, o que a música propõe é justamente que a gente nunca se curve à indiferença. Que o outro também seja eu e a ideia de comunidade realmente exista. Então, o combate e a superação de toda forma de indiferença e discriminação, acho que é o que está central aí na canção.
Muito bem, agora vamos ver se você, ouvinte, aprova o gosto musical do Marcelo.
Criador, não me seja indiferente. Teu amor, não me encontre dia solitário, sem ter feito o que eu queria. Deus, quem justiça
adeus. Que a mentira não me seja indiferente. Se um só traidor tem mais poder que um povo, que este povo não esqueça facilmente.
Eu só peço bem que o futuro não me seja indiferente, sem ter que fugir desenganado, pra viver uma cultura diferente.
Cantar é uma forma de descontrair, né? Aí a gente pode perguntar, cantar o quê? Né? Mas, por exemplo, Bete Carvalho, Mercedes Sosa, Chico Buarque. E chegando mais perguntas dos nossos ouvintes. A gente falava aqui no intervalo, né, a respeito de um processo de intolerância que está acontecendo no país. Você vê isso também, Marcelo? Você é professor, está no Instituto da Juventude. Que fenômeno é esse que está acontecendo com a nossa sociedade, que pessoas não conseguem ver o outro, reconhecer no outro os direitos básicos, né? Os direitos humanos básicos, né? Da pessoa se manifestar, existir, né? Essa intolerância contra os refugiados, contra os homossexuais.
Eu acho que isso não é uma novidade na história brasileira. Acho que esse é o grande ponto. Né? Senão a gente também pode condicionar isso a determinados momentos históricos. Então, mais uma vez, quando a gente pensa nesse período da redemocratização, algumas posturas e posições que marcaram os anos de chumbo, eles foram mais ou menos que recalcados. E talvez esse distanciamento, né, da ditadura esteja arrefecendo esses sentimentos. Porém, eles nunca desapareceram. A construção histórico-cultural do Brasil, ela se dá através do monopólio de uma oligarquia que sempre foi violenta, que é formada por caudilhos, por coronéis dos rincões do Brasil, que ocupam também o espaço urbano, nas quebradas, nos bairros. Então, isso não é estranho à nossa formação histórica.
Um comentário também que eu gostaria de fazer aqui. A Argentina, ela revisitou o seu período de ditadura de uma forma profunda, sem medo de abrir as feridas e de mostrar tudo aquilo que aconteceu. O Brasil demorou muito para fazer isso. A nossa Comissão da Verdade aconteceu aí e ainda houve protestos contra a comissão. Então, assim, a gente também demorou para revisitar o nosso passado, para abrir as feridas e encarar isso de frente. Então, parece que nada aconteceu. Então, por isso que esses comportamentos, eles continuam aí como um legado e parece que é tudo normal, entendeu? A gente também demorou muito para assumir isso.
Na agenda pública do país, há uma reforma política. Vocês estão esperançosos que a gente possa avançar para resolver esses problemas da violência, da intolerância que existe no nosso país?
Olha, infelizmente, eu acho que com o Congresso que a gente tem hoje, a gente está mais preocupado em não perder direitos do que avançar. Acho que o cenário, no momento, é esse, né? Então, se preocupar para você tentar segurar os direitos que a gente já conquistou e repensar o futuro, porque o cenário atual não é bom mesmo. Não é, ele não está indo no sentido de mais liberdade, pelo contrário.
Aí, acho que complementando, é fundamental a gente colocar que não é uma reforma política, uma reforma de processo eleitoral. Uma reforma política mais profunda teria que justamente incluir cada vez mais a população. Então, não dá para a gente pensar uma reforma política pensando só em processo eleitoral e também sem pensar em reformas profundas da estrutura econômica e social do país.
Já existem iniciativas populares, eu não sei se a gente vai conseguir implementar, mas a população, através de algumas entidades de interesse social, já estão produzindo, né, um documento para mudança. Por exemplo, a Constituinte Exclusiva, que possa reescrever a nossa Constituição sem o interesse dos parlamentares que já estão no Congresso Nacional, né, que foram eleitos no ano passado. Bom, então no encerramento do programa, foi um ótimo programa, foi um grande prazer te conhecer, Marcelo, rever você, a Ariadne, e você, Ana, que a partir das próximas duas semanas assume o Observatório do Terceiro Setor, pois eu saio para merecidas férias, né? Eu tenho mais três perguntas aqui dos ouvintes, é isso, produção? Muito bem. A Lourdes Santa Cecília, ouvinte Lourdes, ligou para elogiar a escolha do musical do convidado. Está vendo, Marcelo? Tem uma, ela, em vez de fazer uma pergunta, eu acho que você já esgotou o assunto, ela elogiou.
Legal, bacana.
Obrigado, viu, Lourdes, pela sua ligação. Tá? Um abraço a você e acompanhe sempre o Observatório do Terceiro Setor. Como dizia, Lourdes, na próxima semana vai vir uma voz feminina da minha companheira e parceira Ana Rogers, que vai me substituir nas próximas duas semanas.
Com muita honra.
Seja bem-vinda, viu, Ana? Com certeza vai ser um programa de melhor qualidade, hein?
Ah, não, isso aí já, você já está exagerando.
Ó, duas perguntas para não deixar os ouvintes aqui. A da Bárbara Batista, da Vila Prudente, final do telefone 2617. Obrigada, Bárbara, pela sua participação. A nossa sociedade foi educada a responder aos atos violentos com mais violência. É isso que vocês disseram, não foi?
Sim, a violência ela continua sendo usada como um instrumento de resolução de conflito, como instrumento de educação, né? Eu acho que esse é o modelo que a gente precisa repensar e abandonar.
Muito bem. E o Tiago Santos, da Lapa, final do telefone 22200, tem pessoas que parecem ter prazer em ser violento. A violência pode provocar um êxtase na pessoa, como o efeito da droga?
É difícil falar, acho que está no campo um pouco da psicologia, mas é a ideia de que algo foi feito, né? Eu acho que é mais esse anseio de uma resposta, ainda que seja uma resposta, no mínimo, torta, né? Essa violência, para combater violência, acho que não é a saída. Né?
Marcelo, você, por favor, pode responder o ouvinte e já emendar suas conclusões finais.
Tá, joia. Eu acho que também é bem mais complexo, né? Para a gente tratar, precisa de mais tempo. Mas aproveitar e convidar, né, todo mundo que está acompanhando o programa para a gente tentar buscar algumas experiências populares, democráticas e horizontais de resolução de conflito, especialmente as experiências de justiça restaurativa que acontecem em alguns espaços, em alguns locais do Brasil. Ao mesmo tempo, tanto a Pastoral Carcerária quanto o Instituto Pode Ser de Juventude e outras entidades, a gente vem apresentando desde 2013 uma agenda nacional pelo desencarceramento e desmilitarização, visando também um outro sistema judiciário. Essa agenda está disponível em carceraria.org.br. Acho que vale a pena ir para próximas oportunidades a gente poder debater e aprofundar.
Será um prazer, viu? Faremos uma falta disso.
Eu agradeço bastante ao convite e mantenho a minha disponibilidade. Eu acho que é isso, a gente tem que começar a pensar caminhos outros, porque aqueles que a gente já tentou e que não funcionaram, acho que não vale a pena continuar batendo nas mesmas teclas.
Né? Não. Boa tarde e no próximo programa você está comandando.
Isso mesmo, e só queria também lembrar os ouvintes que a gente nunca pode ter preguiça de pensar. Acho que a gente tem que sempre pensar duas vezes quando a gente ouvir uma notícia, quando a gente ouvir um comentário, vamos refletir. Não é cair em tudo que a gente escuta, não. Vamos usar a cabeça.
Eu vou dedicar esse programa aos milhões de seres humanos anônimos que no decurso da história, como parte integrante das massas, não foram e não são nada. Mas um dia serão tudo, serão homens. Boa tarde.
Amor, não me encontro um dia. fui machucado brutalmente.
O Observatório do Terceiro Setor é uma plataforma de mídia que desde 2012 se dedica a mostrar o trabalho das entidades de interesse social. Durante esse tempo, mais de 1 milhão de pessoas acompanharam nossa atividade na divulgação de ações e campanhas das organizações sem fins lucrativos, mostrando as boas práticas nas áreas de saúde, educação, direitos humanos, meio ambiente e cultura, e o seu impacto na sociedade brasileira. Estamos presentes no rádio, às terças e quintas, às 14 horas, na rádio Trianon AM 740. Na TV, às quartas-feiras, à meia-noite, na Net Cidade, Canal 2. E na internet, com o portal e perfis no Facebook e no Instagram. Hoje, já contamos com um acervo de mais de 15 mil minutos de gravação, com cerca de 400 personagens que fazem a diferença no terceiro setor. E atingimos mais de 40 países. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
A vida nos traz muitas conquistas, mostrando que todo conhecimento e esforço compensaram. Com parcerias internacionais, a mais completa infraestrutura, corpo docente altamente qualificado e networking, a FIA é sinônimo de excelência comprovada por mais de 15 mil executivos de sucesso já formados. Seja graduação, pós, MBA ou mestrado profissional, a FIA é decisiva para sua maior realização, a felicidade. FIA, sua maior conquista. Inscreva-se fia.com.br.
Olá, aqui é Mônica Vilela Grave da Rádio ONU em Português em Nova York. Notícias do Brasil e do mundo produzidas pela nossa equipe de jornalismo entram no ar todas as terças e quintas-feiras, das 2 às 3 da tarde, no programa Observatório do Terceiro Setor, na Rádio Trianon AM, parceiros da Rádio ONU. E para conferir as notícias diretamente da página da Rádio ONU, basta acessar radio.un.org/POR e seguir a Rádio ONU no Twitter e no Facebook.
Você acabou de ouvir Observatório do Terceiro Setor, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania.